mais esse culto que temos o privilégio de oferecer a Ti. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa palavra, que traga direção e que possa transformar a vida de alguém que está ouvindo essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 30. João 14, 30. É possível que esse texto seja diferente aí na sua Bíblia e a gente vai tentar entender um pouquinho por quê. João 14. Eu vou ler dois versículos, o 30 e o 31. Mas eu queria ter lido mais, só que hoje nosso tempo é reduzido. João capítulo 14, versículo 30 diz assim: Palavras de Jesus. Já não falarei mais convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Amém. É assim que termina o capítulo 14, quando Jesus começa, falando sobre a sua partida, sobre a chegada do Espírito Santo. No verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, tal. Todo mundo conhece esses textos. Infelizmente, eu tenho dois infelizmentes hoje, né? Um deles é o tempo que vai ser menor da pregação, conforme nós combinamos. Infelizmente, eu devo iniciar essa palavra, esse sermão, tratando um assunto complexo, chato e pouco explorado, especialmente aqui no Brasil não é muito tratado isso, que é o desfavor que a chamada crítica textual tem causado para os leitores da Bíblia. Lendo esse texto aqui hoje, eu estou com esse texto faz alguns dias para trazer, para pregar, quando Jesus Cristo fala que o príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo vem aí, e nas palavras de Jesus, e ele nada tem em mim, mas as versões de hoje não dizem exatamente assim, né? Eu cataloguei aqui algumas, vou chegar nelas daqui a pouco, e estou falando sobre o desfavor que a chamada crítica textual tem causado aos leitores da Bíblia. Deixa eu tentar explicar, difícil falar abertamente assuntos técnicos, principalmente porque os defensores dessa linha não estarão aqui agora para falar, mas eu vou tentar apresentar para vocês o dilema e o problema que é isso. Porque os textos, especialmente no Novo Testamento, as leituras parecem tão diferentes de uma Bíblia para outra Bíblia, de uma Bíblia para outra Bíblia. A tradução da Bíblia se dá a partir do que nós costumamos chamar de textos originais. Já ouviram falar disso, não? Isso aqui no texto original, no grego, o Novo Testamento é grego. Isso aqui no texto original, no texto grego, tal, é isso, é aquilo. Aí a gente fala que as palavrinhas gregas, quando precisa, tal, para ajudar. Esse tal de texto original, pessoal, ele vem de uma certa família de manuscritos. Geralmente, as Bíblias sempre foram traduzidas, até nos últimos 30 anos, 40 anos. As Bíblias, eu estou falando do Novo Testamento, tá? O problema é sempre no Novo Testamento, não no Antigo. E, geralmente, as Bíblias eram traduzidas a partir dos grandes códices unciais. O que é um códice? É um material da Bíblia antiquíssimo, já em formato de códex significa já em formato de livro, e não em pergaminho, em rolo, essas coisas. Pastor, existem textos chamados originais já em formato de livros? Existem. Por exemplo, você tem o Códice Sinaíticos, você tem o Códice Vaticanos, você tem o Códex Alexandrinos, você tem o enfim, você tem o Códice Efraíme Receptus, você tem, enfim. Tradicionalmente, as traduções da Bíblia são feitas através do que nós chamamos de texto recebido, ou de textos receptos. Mas acontece que... Bom, essa é a Bíblia que nós temos aqui no Brasil o tempo todo. O tempo todo. A Bíblia que a gente tem aqui no Brasil é isso aí, né? Traduzida a partir dos textos originais, que a gente chama de texto recebido em português, ou textos receptos. Mas no século XX, alguns estudiosos começaram a fazer contrapontos, críticas, né, aos textos usados como base de tradução do Novo Testamento. E foi ganhando força. Parece que há uma... É como qualquer outro assunto, né? A crítica começa a ganhar, as pessoas começam a se despertar, fica olhando, você sabia que não é bem assim e tal? E aí começa a fazer contrapontos. Eu vou pedir para baixar um pouquinho, eu não sei se é o meu retorno ou para vocês, mas se der, baixar um pouquinho o volume, me ajuda. Isso. Melhorou para vocês? E aí, alguns estudiosos começam a fazer contrapontos, críticas aos textos usados como base do Novo Testamento. E essas críticas foram ganhando força e depois virou uma ciência chamada crítica textual do Novo Testamento, e especialmente representada por uma família que é a família de Kurt Aland e Barbara Aland, né? Hoje quem dirige esse projeto é a filha deles, né? Eu não lembro o nome da filha dele agora de memória, mas alguma coisa Aland. E o texto que ganhou a tradução, ou o texto que eles chamam de texto crítico, que ganhou notoriedade no mundo acadêmico, é o texto chamado de Nestlé Aland. Nestlé, tipo Nestlé, a gente fala. É um outro parceiro chamado Nestlé, alguma coisa Nestlé, e o Kurt Aland, e eles produziram esse texto, chamado texto crítico do Novo Testamento. E aí o pessoal começou a traduzir a Bíblia, ao invés de traduzir a partir do texto recebido, começa a traduzir a partir do texto crítico, ou também conhecido como aparato crítico do Novo Testamento. Eu disse que o assunto era técnico, que é chato, pra caramba, né, entrar nesse assunto e tal, mas quais são os problemas a partir disso? O Nestlé, o Kurt Aland, ele desenvolveu, eu não lembro, acho que 12 ou 14, acho que são 12 regras para enfrentar os problemas dos textos originais do Novo Testamento. Quais são os problemas? O problema é o seguinte: os textos são antiquíssimos, então existem textos corrompidos. Por exemplo, é uma página do Códex e a parte de baixo é comida, por exemplo. Ela não dá para ler direito, entendeu? Os textos são fracos. Às vezes, a melhor texto sobre, sei lá, João, capítulo 8, vem de uma família de... vem de páginas... Como é que eu vou falar isso? O nome é palimpsesto. O que é um documento palimpsesto? É um documento de couro que é reutilizado. Ele foi escrito alguma coisa, as pessoas apagaram. Como que apaga no couro? Raspando o couro. Raspou, aí ficou mais fino, e aí reutilizaram, entende? Então, às vezes, páginas do trechos são a partir de documentos palimpsestos, e isso causa mais dificuldade para a leitura, enfim. E aí ele desenvolveu 12 regras para dizer o seguinte: olha, a partir de agora vai ser assim. E isso ganhou o mundo, tipo no Brasil é assim. Isso que eu vou falar agora ganhou o mundo, e aqui no Brasil é assim, as grandes sociedades bíblicas, tipo a Sociedade Bíblica do Brasil, abraça essa ideia. Você pega, por exemplo, textos onde Por exemplo, você tem um texto inteiro do versículo tal, capítulo tal, verso tal, não importa. Você tem lá um texto de 6 linhas. É um versículo. Qual é a idade desse manuscrito? Aí ele fala assim: ah, esse manuscrito aqui é do século V. Esse manuscrito aqui é do século IV, como, por exemplo, os grandes unciais, esses que eu falei, Códex Vaticanos, Códex Sinaíticos, não sei o que, são século IV e tal. Ué, esse manuscrito é do século IV. Aí eles encontram, por exemplo, um papiro. Um papiro é um material muito mais frágil, é o antepassado do papel, que tem aquele mesmo versículo, só que ele é do século II. Então você tem alguns manuscritos daquele mesmo versículo, sei lá, 30 manuscritos, com exatamente o mesmo versículo, exatamente do jeito que ele aparece, com 5 ou 6 linhas, por exemplo. Aí aparece um do século II, datado do século II, só que ele está pela metade. Por que está pela metade? Porque foi corrompido, porque comeu, ele só tem aquele pedacinho. Os grandes, os documentos do Novo Testamento mais antigos, eles são fragmentos. Você pega, por exemplo, se você der um Google aí no papiro P52, que é o texto mais antigo, o P é porque é em papiro, 52 porque é o número que aparece na biblioteca, é X e tal. Você vai ver que ele é desse tamanho assim. É um texto desse tamanho, é um texto de João, eu não lembro agora qual é a perícope, qual é o texto. Mas, aí, só para você ter uma ideia, se você tem inúmeros testemunhos, sei lá, 20, 30, 50, 200 manuscritos daquele versículo, com 6 linhas, e aparece esse corrompido pela metade, o Kurt Allen vai dizer assim: é esse que vale. Aí você diz: ah, mas esse está pela metade. Não, então porque o texto só é assim. Eu falo: mas as outras, vamos chamar aqui de testemunhas, e os outros testemunhos do mesmo texto? Isso não importa, porque se esse aqui é mais antigo e ele aparece assim, então significa que os outros também têm que aparecer assim. Aí você diz assim: não, mas peraí, esse texto está assim porque está queimado, esse texto está assim porque não é porque é o versículo assim, é porque só temos até essa parte nesse documento, mas nos outros, nos demais, se você tiver 40 de um lado e um de outro, ele diz assim: o texto corrompido é o certo. São 12 regras, e eu estou falando uma regra. São 12 regras. As regras não têm cabimento nenhum. Por exemplo, se há um texto. Se há dois textos de João, capítulo X, versículo Y, e que falam coisas parecendo discrepantes, então o mais difícil é o verdadeiro. Aí você fala: qual é essa regra? Essas 12 regras entraram no academicismo, e hoje a maioria das Bíblias que vocês têm em mãos não são como as Bíblias antigamente. Isso é uma pena, porque muda doutrinas, inclusive. Alguns deles mudam doutrinas. Então, por exemplo, quando eu leio esse texto de João capítulo 14, versículo 30, e como eu queria que hoje tenha uma hora para pregar, mas não temos, né? O texto que eu leio diz assim: palavras do Senhor: já não falarei mais convosco, porque vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Mas as versões mais modernas, tipo a NVT, vai dizer assim: não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima e ele não tem poder algum sobre mim. É a mesma coisa? Bom. A NVI diz assim: já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem direito sobre mim. É a mesma coisa? Bom. A Almeida atualizada: já não falarei muito com vocês, porque vem aí o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. É a mesma coisa? Não. Aí vamos para as Bíblias antigas, como a Almeida Revista Corrigida, diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ou a mesma Revista Corrigida, mas de 69, eu li agora de 2009: se aproxima o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ou a Revista Atualizada, de 1990: não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Afinal, o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem absolutamente nada em mim. Não há nada em mim, não há nada em mim que tenha a ver com o príncipe deste mundo. O que Jesus está dizendo não é que o diabo não tem governo sobre ele, não é que o diabo não tem poder sobre ele, não é que o diabo não tem autoridade. Eles começam a inventar outras palavras que não estão no texto. Palavras que não estão no texto real, no texto verdadeiro, talvez para facilitar a leitura. E aí eles fazem o seguinte, facilitam a leitura e estragam todo o sentido verdadeiro do texto, e daqui a pouco Jesus não está dizendo o que ele disse. E quando nós temos um problema de olhar a Bíblia e a Bíblia não dizer o que Jesus disse, então esse problema é grave. Então, quando você for comprar uma Bíblia, tenta verificar se a versão dessa Bíblia é através do texto recebido, beleza, ou se é através do texto crítico, um problema. Porque versículos da Bíblia no texto crítico são tirados. Eu estou falando disso porque recentemente eu estava mediante um debate e a pessoa, eu não lembro qual era o tema, e a pessoa diz assim, um dos debatedores falou assim, porque Jesus Cristo mesmo disse, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não sei o que lá, quem crê e for batizado será salvo. E a outra pessoa falou assim, esse texto não existe, isso aí é invenção. Eu fiquei olhando e falei, peraí, como é? Aí eu não sou o debatedor, é difícil, né? Eu falei, peraí, como que é? Não, esse versículo aí, não existe esse versículo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Por que que essa pessoa estava falando isso? Essa pessoa está falando isso porque bebeu nessa fonte da qual eu estou falando agora, de Kurt Allen, de Nestle Allen, de Barbara Allen, desse pessoal. Aí eu fui fazer a lição de casa. Foi bom, o que, que virou desse pessoal do texto crítico? Aí fui pesquisar a respeito disso. A filha que hoje dirige toda essa questão do texto do aparato crítico, eles dão aula, ela, a mãe dela, todo o pessoal que cuida, porque o Nestlé morreu há pouco tempo atrás, 2000 e pouco, eu acho, sei lá. Todo esse pessoal, pensa numa faculdade teológica especial, tal. Todo esse pessoal hoje, eles dão aula, eles são envolvidos com o gnosticismo, abertamente. Aulas de gnosticismo, gnose, não sei o quê. E é esse mesmo pessoal, que está gerando o texto das Bíblias mais modernas que a gente está lendo aqui. Então, para sair dessa página, né, de crítica, vamos lá. Quais os textos mais problemáticos ou mais afetados por essa linha da crítica textual? Mateus 17, 21. Lembra daquele texto que Jesus disse assim, ó, essa caça de demônio não sai senão por jejum e oração? Então, para eles esse texto não existe. João 5,4. Porque certo tempo descia um anjo e agitava a água, e qualquer que entrasse na água, quando fosse agitado, alguma coisa assim, estou falando de memória, era curado de qualquer tipo de enfermidade que tivesse. Eles tiram esse texto. A conclusão longa de Marcos. Marcos capítulo 16, do 8 até o fim. Todo o restinho de Marcos, da ressurreição, o texto da ressurreição de Jesus em Marcos não existe na ideia desse pessoal do tal do texto crítico. Por que a conclusão longa de Marcos não existe? Ora, meu Deus, porque o texto é em formato de códex, é em formato de livro. A última página de Marcos rasurou. Então a gente usa outra família de manuscritos para complementar aquela. Mas eles não. Se não está rasurado, né? Então não serve. Então não existe esse texto. Só que existem mais de 10 mil manuscritos do Novo Testamento que compõem, que todos esses textos você encontra Marcos, a conclusão longa de Marcos. Mas não, se essa família de manuscritos você escolheu não tem, então não pode colocar na Bíblia. João capítulo 8, de 1 a 11, o texto da mulher pecadora, não existe. Para eles, isso é uma invenção depois. Enfim, 1 João 5, 7, três são os que dão testemunho no céu. O Pai, a água, a palavra. Esses três são um. Lembra desse? Pois é, esse texto aí também não existe. E a influência do texto crítico vai muito além, porque vem desconstruindo e corrompendo vários textos importantes para as doutrinas cristãs. Então, fica aí um alerta para quem lê a Bíblia, para quem ama a Bíblia, além de preferir o texto Receptus, né, e não essa salada, esse carnaval de textos tirados ao bel prazer dessas pessoas e boicotados da Bíblia, é que quando você for comprar uma Bíblia ou lê-la, certifique-se de onde está vindo. Infelizmente, acho que são características do tempo do fim. Dito isso, vamos para o texto. Jesus Cristo disse assim: já não falarei mais muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Primeiro, a rebelião instalou a queda em nós como parte da nossa natureza. A rebelião. O que é a rebelião? Quando o homem se volta contra Deus, e isso acontece em Gênesis 3, quando o homem se volta contra Deus, em Gênesis capítulo 3, essa rebelião instalou, pensa num pendrive que você põe e instala um negócio, instala um vírus, instala um negócio. Que aonde você, aí você tira, onde você vai com aquele pendrive, tem aquele vírus. A rebelião, a queda de Gênesis capítulo 3, instalou em nós, gravou na nossa natureza a queda. E eu posso provar a partir do comportamento humano. O nosso comportamento humano é um comportamento caído. Jesus Cristo disse, eu não vou achar esse texto com facilidade, mas espera aí. Tem Mateus e Lucas, acho que é Mateus 15. Ó, em Mateus 15, versículo 19. Mateus 15, 19, Jesus Cristo disse assim, ó, eu vou ler 18 e 19. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração, e aí você entende do coração, né, do interior, do coração do homem, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e são essas coisas que contaminam o homem. Eu duvido que, se eu fizesse a leitura novamente, perguntar aqui, quem aqui nunca fez alguma coisa dessa, não fica ninguém sem levantar a mão. Porque essa é a fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, olha, do coração do homem, o que tem no coração do homem é isso, é adultério, prostituição, furto, falso testemunho, maus desígnios, até homicídios, blasfêmias. São essas coisas que vêm dentro do coração do homem. Ou seja, a partir da queda, a queda se tornou nosso novo jeito de ser gente. Então, qual é a nossa natureza? É passar a perna em alguém. Pastor, mas nós somos crentes. Não, pois é, mas a nossa natureza é a gente se dar bem, cara. É, a nossa natureza é essa. Se só tem um, esse um vai ser meu. Eu vou lutar para que seja. Tem para todo mundo. Então a gente fica todo mundo bonzinho. Oh, que bom. Pega você primeiro, não sei o quê e tal. Mas só tem um, é meu. Essa é a nossa natureza. Você está entendendo? Eu já falei para vocês aqui da diferença do adulto e da criança, né? Eu não lembro agora qual foi o exemplo, mas tem 5 pedaços de bolo e 4 pessoas aqui. Então, se as pessoas são adultas, cada um pega um pedaço, porque você olha e já ganha ambiente. Você olha, tem 4, não, tem 5, né? Nós somos em 4, tá tranquilo. Tá tranquilo. A hora que der, a gente vai. Quer pegar bolo? Ah, eu aceito, né? Você finge que a pessoa nem é com você, a pessoa vem e diz, ah, bolo, que bom. Você quer um pedaço? Ah, eu aceito, né? Um bolo bem feito, cheiroso, tal. Você, eu aceito. Aí você pega no pires, todo cheio de etiqueta, não sei o que e tudo mais. E aí sobra quantos pedaços? Um. Aí a pessoa fala, você quer mais? Aí você nunca comeu um bolo daquele, cara. Você quer mais? Aí você quer mais? Não, não, obrigado. É, eu tô aí nesse regime, não é fácil. É ou não é? falsidade, falsão. Aí você olha, não, mas pega, rapaz, foi feito para vocês. Não, tá bom, não sei o quê. Porque se você pegar, você é o único que pegou, né? Então é, pô, é chato pra caramba. Se tivessem 8 pedaços e 4 pessoas, você já faz a conta. Bom, são 2 para cada um, tal. Mas não, sobrou um, você fica ali, né? Tal, você vai embora e não come o diacho do bolo. Beleza. A mesma experiência, você tira os adultos e colocam crianças. Meu amigo, quase não precisa oferecer, entendeu? Você vai, tá, pega, quer mais? Quero. E tal, e já come, é meu e tal, acabou. Desculpa pela minha tosse. Qual é a diferença? A diferença é que as crianças são verdadeiras. E nós aprendemos a disfarçar a nossa natureza, de tomar, de ter vantagem, de ficar com o último pedaço, de ter mais que o outro, de crescer mais que o outro. Por que que falou do fulano e não falou do Beltrano? Sabe o pastor, quando vai falar, irmãos, eu quero agradecer todo mundo, mas por conta da... para não correr a injustiça, de não esquecer ninguém, então eu vou agradecer a todos. Tal. Sabe por que eles falam isso? Porque se falar do Pedro, Tiago, mas esquecer do João, o João endoida. Ele vai dizer, como assim? Eu que fiz tal coisa, não fala meu nome, não sei o quê. Tudo isso são indícios da nossa natureza caída. Porque a criança, ela é verdadeira, ela vai lá e pega e tal, tal, tal. E nós? Não, a gente é igual a eles. Só que a gente aprendeu mentir, dissimular. E a gente fica, não, eu estou satisfeito. É legal, né? Não, eu estou satisfeito. Mas na nossa cabeça é o seguinte, por que que não some todo mundo daqui e fica só eu aqui e esse bolo, entendeu? Esse bolo é meu, esse bolo tinha que ser meu. Por que que ele não entrega na minha mão o bolo e fica falando, não, vai lá, não sei o que e tal. A criança já não, mano. A criança já vai lá e mete a mão e come e tal. E aí, conforme a gente vai crescendo, a natureza é a mesma. Só que a gente vai aprendendo a disfarçar isso aí. Não, é feio falar isso. É feio fazer isso. É feio fazer aquilo. É feio quando a mulher bonita passa, é feio virar o pescoço. Quando o homem bonito passa, é feio falar tal coisa. E a gente vai se dominando, mas a natureza é a mesma. O que tem lá dentro é a mesma coisa. Então, primeiro, a rebelião instalou em nós a queda como estilo de vida. E aí a queda é o novo estilo de vida do homem. A gente vive a partir da queda. A gente quer o que é do outro, a gente quer tomar, a gente quer crescer, a gente quer que as pessoas olhem para a gente e a gente seja o centro da atenção, a gente quer que o bolo seja para nós, a gente quer... É isso. E por que isso? Porque lá em João, capítulo... Eu não sei o capítulo, acho que é o capítulo 3, ele fala assim... Eu não sei se é o capítulo 3. Eu não sei. Ele fala assim, a Bíblia diz assim... Aquele que comete pecado é do diabo. E é forte esse texto. Aquele que comete pecado é do diabo. Pertence a Satanás. E aí, existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que estão em rebelião contra Deus, em rebeldia contra Deus, e aquelas pessoas que voltaram da rebelião. As pessoas que estão em rebelião contra Deus, a Bíblia diz que pertence a Satanás. As pessoas que voltaram da rebelião contra Deus, a Bíblia diz que eles não são filhos de Deus, mas são adotados por Deus. Então, são filhos de Deus? São, através de um outro mecanismo, que é o mecanismo da adoção, do qual nós já falamos aqui outras vezes, em outras oportunidades. Mas o fato é que Satanás, quando ele instala esse drive dentro de nós, esse, como eu falei, esse vírus, que é a queda dentro de nós, significa que ele sempre tem o controle. E é interessante porque... Quando a gente começa a entender assim, a gente volta para o texto base, que é João 14, 30, que Jesus diz assim, o príncipe deste mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim. Jesus não disse ele não tem nada a ver comigo. Jesus não disse ele não tem autoridade sobre mim, como as Bíblias estão traduzindo agora. Jesus não disse, ele não tem poder sobre mim. Não, ele disse, ele nada tem em mim, na minha pessoa. Eu, em outras palavras... Eu não tenho esse vírus aí. Satanás não tem absolutamente nada em mim. Eu sou, como é que eu vou dizer? A parte dessa questão de rebelião e voltar da rebelião. O diabo não tem nenhum tipo de controle, de governo e nenhum tipo de acesso em mim. E esse é o sentido mais pleno do texto lá do Pai Nosso, quando Jesus Cristo diz lá que livra-nos do mal e tal. E esse é o sentido mais pleno, quando o diabo nada tem, não é comigo, não é por mim, não é autoridade, não é influência, não é, mas o diabo, o príncipe desse mundo, nada tem em mim. E Jesus Cristo disse isso, claro, ele podia ter dito isso com outras palavras, ele podia ter dito sobre autoridade, ele podia ter falado sobre influência, ele podia ter falado sobre poder, mas ele diz, o diabo, não é que o diabo, quando o crente está na paz, está firme com Jesus, a Bíblia diz que o maligno não nos toca, mas no caso de Cristo, não é o tocar, então é fora de cogitação, mas o diabo nada tem em mim, quer dizer, o diabo não tem nada nem mesmo para acusá-lo, acusar Jesus. Porque você pode estar cheio do Espírito Santo, mas o diabo tem uma porção de coisa para te acusar, ou não é? Ah, você está cheio do Espírito Santo agora, mas não sei que dia, mas não sei que hora, mas não sei que fala que você tem, mas não sei que... E Jesus Cristo disse, não, o diabo não tem nada em mim. Segundo, a graça de Deus apresenta a nossa vida em potencial. A graça de Deus apresenta a nossa vida em potencial. Quando o homem caiu e se afastou de Deus, e a Bíblia diz lá no texto que eu falei, mas não mostrei uma pena lá em João, que fala que aquele que peca é do diabo, mas tem esse versículo. Quando a Bíblia apresenta a queda do homem, então todo homem nasce... voltado para o pecado. Ninguém ensina a gente a mentir, a gente mente mesmo, sozinho, e a gente é bom nisso. Tudo que tem a ver com o pecado, a gente é bom para fazer. A gente não precisa de aula, tutorial, não precisa de nada. Você sozinho faz. Por que você faz sozinho? Porque você nasceu com esse... com essa tendência ao pecado. A nossa natureza é caída. Agora, quando você abre a Bíblia em Romanos capítulo 3, lá tem um exemplo de como seria o mundo se não existisse, se não houvesse a graça de Deus para minimizar essa natureza caída. Ele diz assim, versículo 10, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Presta atenção, não há quem entenda. Então não adiantou nada eu explicar aqui sobre o negócio de texto crítico, não há quem entenda. Isso que ele está falando é, num mundo onde não existe graça, essa aqui é a realidade, não há quem entenda. Por que tem escola? Ninguém entende. Não há quem busque a Deus. Para que igreja? Não há quem busque a Deus. Para que Bíblia? Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Ninguém presta para nada. Pensa num mundo onde ninguém presta para nada. Ninguém presta para nada. Juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta é um sepulcro aberto. A língua, com a língua engano. O veneno da víbora está nos seus lábios. A boca deles é cheia de maldade. Os pés são velozes para derramar sangue. Aí você para e fala, Deus me livre, pastor. Misericórdia, como que eu vou viver? Não precisamos morar numa cidade que todo mundo é assim? Já pensou morar num lugar onde todo mundo é assim? Não dá para jogar bola. Porque vai ter um jogo no estádio, todo mundo é assim, termina com 10 mil mortos, porque é todo mundo gadareno. Imagina todo mundo igual o gadareno. Todo mundo igual o gadareno. Como é que é o trânsito? Como é que discute o relacionamento? Como é que monta um projeto de sabe lá Deus o quê para fazer qualquer coisa? A vida seria impossível. A vida seria impossível, mas Deus, ele mostra para nós algumas pessoas que vivem como o gadareno, que fazem o que o diabo quer que eles façam, para a gente olhar e falar assim, misericórdia, quer dizer que o homem caído tem o potencial para chegar nesse nível? É, o homem tem o potencial para chegar nesse nível. Onde, de um lado, você tem Jesus dizendo, o diabo nada tem em mim, não é comigo, nem sobre mim, nem autoridade. O diabo não tem nada em mim, não há nada em mim que Satanás possa acusar, não há nada em mim que Satanás possa usar, não há nada em mim que Satanás possa esperar alguma coisa. Isso é Jesus, não sou eu, não é o apóstolo Paulo, não é ninguém, é só Jesus tem essa, pode falar essa frase. O diabo nada tem em mim. Esse é um lado. Aí do outro, você vê o outro extremo, que é o gadareno. Você já percebe, você lembra da história do gadareno? Porque Jesus vem, quase que o barco vira, né, para chegar lá na situação. Eu não sei se você já encontrou alguém assim na vida, que o demônio já tomou conta da pessoa num nível que é o demônio que fala, não é mais a pessoa. Essa é a situação do gadareno. Então você tem de um lado uma situação onde Jesus diz, o diabo nada tem em mim. E do outro lado, quando Jesus pergunta o nome do garoto, não é o garoto que fala, são os demônios. Porque o demônio tomou conta do cara num nível que ele se automutila, que ele anda nu, ele não tem vergonha na cara, ele não tem vergonha do jeito que ele vive, ele não tem pudor, ele não tem asseio, ele não tem higiene, ele não tem respeito, ele não tem nada. E aí você tem os dois exemplos de seres em potencial. Jesus, o diabo nada tem em mim. E do outro lado o gadareno, que tudo que tem nele é o próprio Satanás se manifestando. Então a graça de Deus, ela apresenta a nossa vida em potencial. Por exemplo, se tem alguém aqui ouvindo esse sermão, essa pregação, perdida, perdido, a Bíblia te apresenta um ser em potencial, como você pode ser. Você vai ser um filho de Deus, uma filha querida de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ser plena do Espírito Santo de Deus. Isso é o que a Bíblia apresenta para você. Você vai ser casa de Deus, você vai se santificar em Jesus, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai pregar o Evangelho a outras pessoas, você vai levar a graça de Deus para outras pessoas, e outras pessoas serão alcançadas e joelhos se dobrarão através da sua vida, da sua língua, da sua boca, dos seus movimentos. Isso é o que a Bíblia promete a quem busca Jesus de verdade. É o ser em potencial que você pode ser. Só que a Bíblia também apresenta o ser em potencial que você pode ser se você abandonar a Deus, e você vai viver as suas aventuras, e você vai viver o seu jeito, e você vai até que os demônios tomem conta de tudo. Está dando para entender? Então, de um lado, você tem Jesus dizendo, o diabo nada tem em mim. E do outro lado, você vê esse cara endemoniado e tantos outros, pessoas em situações moralmente comprometedoras, como a mulher pecadora, pessoas em situações espiritualmente terríveis, como esse ou outros endemoniados, pessoas que chegaram no fundo do poço. E aí a graça de Deus, o que, que é a graça? A graça de Deus apresenta para você uma vida diferente, em potencial. Quando Jesus chegou na mulher samaritana, ela tinha 5 casamentos, estava tentando pela 6ª vez. Quando Jesus chega na casa, enfim, de Zaqueu, o Zaqueu era rico, com dinheiro ilícito, e humilhado, cai de joelhos diante de Jesus, e Jesus termina aquela visita dizendo, hoje veio salvação nessa casa, porque o rapaz está mudando de vida. Então a graça de Deus nos apresenta a vida em potencial. Quando eu conheci o Evangelho, não entrava na minha cabeça que um dia eu ia pregar para alguém. Quanto mais pregar para alguém, toda semana. E ensinar para milhares de pessoas, como eu faço. Não entrava na minha... Se alguém falasse para mim, falou, vamos adiantar no tempo 30 anos, você vai ver você daqui 25, 30 anos. Eu ia olhar a mim, E aí dizer, não, eu não sou essa pessoa. Eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer isso. A graça de Deus apresenta a nossa vida em potencial. Você é o que você está sendo. Mas quando a graça de Deus chega, ela apresenta o que você pode ser na presença de Deus, se você aceitar andar com Ele para sempre. Eu falei sobre isso na quinta. Terceiro, Jesus Cristo veio para entregar a nossa verdadeira identidade. Jesus Cristo veio para entregar a nossa verdadeira identidade. Cada encontro com Jesus, sei lá, o Zaqueu que eu falei, o gadareno que eu falei, a mulher pecadora que eu falei, a mulher samaritana que eu citei, cada encontro com Jesus, Jesus chega, a pessoa está levando um tipo de vida, e Jesus, ele não diz isso abertamente, mas a moral da história é essa: essa vida que você está vivendo não é você. Essa vida que você está vivendo é o que Satanás tem em você. Baseado no texto que nós lemos agora. Satanás nada tem em mim. Quando Jesus me encontrou, essa é a fala. Essa vida que você está vivendo é a que Satanás tem para você. Mas eu tenho uma nova identidade. Eu tenho um novo perfil de vida para você. Que não tem nada a ver com esse que você está vivendo. E só eu posso entregar essa nova identidade para você. E a partir de agora, você passa a ser outro tipo de gente, outro tipo de pessoa. Mas o que eu tenho que fazer? Você só tem que abrir mão do que Satanás tem para a tua vida e abraçar o que eu tenho para a tua vida. Você precisa trocar de senhor. O que é conversão? É mudança de vida. Jesus Cristo vem para entregar essa verdadeira identidade para você. Aquela mulher, a mulher lá samaritana, você acha que ela, um dia antes, você chega na casa dela, ela está lá com o sexto cara, e você fala assim para ela, lá na pia, enquanto ela está fazendo almoço: você acha que um dia você vai ser missionária? Ela diz: eu? Uma pessoa como eu? Fora de cogitação. Um dia antes, na casa de, sei lá, do Zaqueu, você acha que um dia você vai distribuir essa fortuna para as pessoas que você prejudicou? Eu? O dinheiro é meu. Eu tô em outra. Esquece isso daí. Um dia antes da mulher pecadora de João capítulo 8, um dia antes da mulher do fluxo de sangue, um dia antes de qualquer pessoa que teve um encontro com Jesus, um dia antes do ladrão na cruz, condenado. E eu sei disso, não é porque... Eu sei disso porque, por conta das evidências do texto. Jesus foi crucificado 9 da manhã e o bandido xingou Jesus. Esse mesmo bandido que se arrependeu 3 da tarde, ele começa amanhã xingando Jesus, tirando onda com Jesus. Salvou a si mesmo, quem salva a si mesmo é a nós. Porque se você é filho de Deus, ele fala, a palavra que ele fala é a mesma de Satanás. Você enxerga Satanás nele. Porque quando, se tu és filho de Deus, então desça dessa cruz, salva-te de mesmo é nós. Quem inventou essa frase lá durante os 40 dias de jejum de Jesus? Se tu és filho de Deus, então faz tal coisa. Quem falou isso primeiro? O diabo. Então eu estou enxergando Satanás falando na boca do cara. E se eu estou enxergando isso, que dirá Jesus? Então ele começa amanhã cheio de demônios, esse rapaz. E como é que ele termina? Ele termina amanhã, ou à tarde, no caso, na tarde daquele dia, ele inaugura o paraíso junto com Jesus. Então, qual era a verdadeira identidade daquele cara? O ladrão, o bandido, o trapaceiro conhecido pela sociedade? Aquela era a identidade que a sociedade conhecia ele. Mas a verdadeira identidade dele estava com Jesus. E quando ele fala para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus entrega a verdadeira identidade dele. E a partir daquele momento ele se torna um filho amado de Deus, capaz de inaugurar o paraíso. Esse cara começa amanhã xingando e termina à tarde andando nas ruas do paraíso junto com Jesus. Então Jesus é aquele que tem a minha verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade. Você é a pessoa que Jesus Cristo, ao olhar para você e chamar você para andar com Ele, você é essa pessoa que Jesus Cristo tem para você. E não a vida que você vive antes dessa entrega a Jesus. A vida que a gente vive antes de nos entregarmos a Jesus é aquela que o diabo manda. É aquela que o Satanás, voltando no texto, Satanás nada tem em mim, disse Jesus. E a nossa vida hoje é, a pessoa que não tem Jesus é, então, eu não posso dizer isso porque a vida que eu levo é a vida do jeito que Satanás premeditou para mim. E aí Jesus disse assim, mas não precisa ser assim para sempre. Não precisa ser assim para sempre. Eu tenho a sua nova identidade e eu quero entregar ela a você hoje. Eu sei quem você pode ser e eu sei quem Deus preparou você para ser e não é nada disso que você está vivendo e eu posso entregar essa identidade para você agora e você pode viver, começar a viver isso agora. É por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na nossa vida. Mas só tem um jeito de viver essa nova vida, é estarmos junto com Jesus. Não com a religião, junto com Jesus. Quando Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele tinha em mente a ideia do jugo que eu já falei para vocês. O jugo é aquele negócio que cabe dois bois. Que cabe dois bois e que o dono da fazenda, para arar a terra, ele colocava um boi velho e um boi jovem, e o boi jovem tinha que aprender com o boi velho, mas o boi jovem não queria aprender. O boi jovem, ele queria correr, ele queria viver a vida dele, e como ele estava amarrado junto no jugo, machucava as costas. Aí ele empacava e o boi velho ficava olhando para ele como quem diz assim, cara, isso não adianta. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta empacar, isso só vai te machucar. E não vai adiantar nada. Aí com o tempo, o boi jovem aprende e começa a arar junto com o boi velho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando ele fala, vinde a mim, ele está dizendo o seguinte, eu sou o velho, eu já sei como que faz, eu sei o caminho que tem que fazer. E você é o touro jovem, que só dá cabeçada, que faz tudo errado. Se você está cansado disso, se você está cansada da vida, vem a mim, que você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas, para vir a mim e funcionar, você tem que estar debaixo do meu jugo. A gente tem que estar no mesmo jugo. Daí vem a palavra conjugal. Conjugal. Conjugal, que é o ato do casamento, tem a história, os dois no mesmo jugo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você quer mudar de vida? Então você tem que ser minha noiva. Se você quer mudar de vida, então você tem que ser minha noiva. Você tem que fazer parte da minha noiva. Porque a minha noiva anda comigo. A minha noiva vive comigo, vive ao meu lado. E se você andar comigo e andar do meu lado, o tempo todo, a hora que vier a pressão da vida, calma, olha para mim. Eu vou mostrar para você como é que anda na vida. A hora que você tiver alguma dúvida, calma, olha para mim. E eu vou mostrar para você como é que se supera aquela dúvida. Diferente disso, você vai viver dando cabeçada. Porque sem o jugo, você vem a hora que quer, vai a hora que quer. Diferente disso, você vem para ouvir uma palavra o dia que você achar que deve, depois some e se enche a cabeça de coisa do mundo, e se afasta de mim, aí meses depois você vem de novo ouvir outra palavra, e aí quando você está aflito, você vai lá e vê no YouTube, aí você não serve. Só tem um jeito para domar uma pessoa perdida como você, é trazendo você para o meu jugo e transformando você em minha noiva. Quando você se transforma na minha noiva, aí a gente caminha junto todos os dias. Ad eternum, sem pausas. Vamos tirar férias? Junto. Vamos dormir? Junto. Vamos acordar? Junto. Vamos passando luta? Junto. Fiquei rico? Junto. E é tudo junto. Quando é tudo junto, aí você pode olhar para trás e dizer, o diabo nada tem em mim. O diabo não tem nada mais em mim, porque eu sou noiva de Cristo, sob o mesmo jugo de Jesus. Minha nova identidade é noiva do Cordeiro. E como noiva do Cordeiro, o diabo nada tem em mim. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Chegou a hora do nosso ofertório. Soltar as crianças, misericórdia. Chegou a hora do nosso ofertório. Curva sua cabeça e vamos ao Senhor em busca de direção. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. E agora no momento do ofertório, dirige, Senhor, e encaminha a cada irmão e irmã que está orando agora a respeito de como deve se comportar no momento do ofertório. Abençoa, Senhor. Estenda as suas mãos poderosas, guardando, livrando, direcionando cada pessoa nos seus investimentos, nas dívidas, como agir, como reagir. Tem misericórdia. Que cada irmão e irmã possa servir ao Senhor com a prosperidade que o Senhor fez chegar a nós, que essa prosperidade seja repartida com o teu reino, e assim que nós caminhamos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha servir ao Senhor. E quando você entrega a sua oferta, o que você diz, igreja?